Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
José Manuel Fernandes não resistiu e vai também falar no contracorrente da polémica deste fim de semana. A polémica causada pelo texto do deputado Ascenso Simões, em que defende que se devia demolir o padrão dos descobrimentos.
Sabes, Carla, estive para não falar do assunto porque o disparate pareceu-me tão evidente que era um pouco chover molhado. Para mais depois de ter andado aqui a falar da polémica dos brasões, ter falado do que disse Marcelino da Mata, ter metido nessas guerras estruturais todas, achei que era um bocado, por assim dizer, chover no molhado. Mas, mesmo assim, achei que era um tema que não podia falhar, até porque era mesmo necessário voltar ao assunto. Já não estamos a falar do excesso racial. Sismo, já não estamos a falar de Mamadou, pá, já não estamos a falar também do Bloco de Esquerda e do Fernando Rosas. Estamos a falar de um deputado do Partido Socialista. Portanto, estamos a falar de alguém que é o Partido do Governo, não é? Estamos a falar de alguém que, sobretudo, começa o seu texto de uma maneira que verdadeiramente me deixou, eu vou dizer, gelado. Muita gente falou de perdão de descobrimentos, foi isso que deu mais destaque, mas eu acho que a frase inicial é mais grave e vou recordá-la. Eu vou lê-la tal e qual como ela escreveu. O 25 de abril de 1974 não foi uma revolução, foi uma festa. Devia ter havido sangue, devia ter havido mortos, devíamos ter determinado bem as fronteiras para fazer um novo país. Eu depois de ter lido isto, fico a pensar que a chance para Ascenso Pires, que tinha 10 ou 11 anos, quando foi a Revolução, tem hoje pena de não termos mandado fascistas para o Campo Pequeno, de não termos feito com Pinochet, quer dizer, pelo menos é o que parece.
Mas Ascenso Simões, entretanto, foi dizer que usou essas palavras em sentido figurado.
Eu sei que ele vai dizer isso depois, mas olha, eu sinceramente duvido. Eu acho que ele saiu mesmo assim, porque é mesmo assim o que ele pensa, e eu não me esqueço que ele teve que fechar a conta do Twitter porque se excedia com muita frequência, portanto é uma pessoa impulsiva, chamemos assim, há outros episódios, relações com jornalistas, SMS que ele envia, uma história, uma vez que ele esteve quase, enfim, a chegar a vias de facto com polícia, que mostra que ela é uma pessoa muito impulsiva. Portanto, ele disse mesmo aquilo porque aquilo saiu-lhe daquela maneira. Repara que ele associa a necessidade de sangue e mortos à definição das fronteiras necessárias à construção de um país. Portanto, aquilo não é assim uma coisa apenas hiperbólica. Isso não é a linguagem de um socialista democrático. Isso é a linguagem de um revolucionário. E é precisamente por isso que eu achei que valia a pena voltar a este tema. Não é para bater no ceguinho, por assim dizer, mas para chamar a atenção para a importância da linguagem, para a importância dos símbolos e para o que ele se estão a tornar dominantes, quer dizer, este caso do padrão dos descobrimentos, desculpa, não foi de resto o único durante estes dias. Uma outra deputada, Inês Sousa Real, que é a líder parlamentar do PAN, também quer ir para com um lápis azul apagar as pinturas que estão no Salão Nobre da Assembleia da República.
Pode explicar de onde é que vem essa ideia?
Desta vez foi no Twitter dela. Ela acha que essas pinturas, que evocam vários momentos dos descobrimentos, em nada espelham os valores da atualidade. Eu diria que é natural que a conquista de Ceuta, que é um dos momentos ali evocados, em nada espelha os valores de hoje, não é? Portanto, nós hoje não íamos conquistar Ceuta, naturalmente. Mas faz parte da nossa história. Pela mesma lógica, também a conquista de Lisboa não espelha os valores de hoje, não é? Nós estamos a ver o Martim Moniz, não é? E pôr-se na porta da cidade e coisas desse género. Esta forma de olhar para o passado, de olhar para a história com as lentes do presente, é completamente absurda, aliás, não é absurda, é doentia. O que esta gente está sempre à procura é de encontrar um opressor encontrar, mas não é encontrar um opressor, é encontrar um culpado e encontrar um bode expiatório. Isso no tempo de luta de classes era a burguesia opressora, portanto era um inimigo. Agora não é a burguesia opressora, agora é o homem branco e heterossexual.
Ainda na semana passada, José Manuel, falaste da teoria de que os negros não podem ser racistas, só os brancos é que podem ser racistas.
Exatamente, e isso é propósito de uma definição de pseudociência para uma doutora do SOS Racismo. Semana passada também referi aqui que ia haver uma conferência numa universidade de Massachusetts, um colóquio para discutir os maias se eram ou não racistas. Como o colóquio era em Zoom, o Carlos Bobones assistiu e ontem contou tudo aqui no Observador. É um texto que vale a pena ler, mas a parte que me impressionou, enfim, um texto que é longo e interessante, foi a senhora que apresentou a tese defender a ideia que o Nocete Queiroz usava uma linguagem racista porque, vê lá tu, usava expressões como crises de melancolia negra. Ou então tem uma personagem, que é Maria Monforte, que tem olhos azuis e quando se incoloriza, os olhos passam a ficar negros de cólera. Ou então, nos maias, também há uma escada escura e feia. Mas, por exemplo, os quartos, também há quartos alegres, forrados de papéis claros. Portanto, ou seja, para aquela alminha, expressões que há séculos, talvez milénios, fazem parte da nossa linguagem, aliás, da linguagem de todo o mundo, e fazem parte, naturalmente, por isso também na literatura, que é uma dicotomia, luz-sombra, ambientes alegres, ambientes negros, ambientes escuros, e que no fundo tem a ver com a dicotomia dia-noite, escuro-claro, passaram a ser analogias racistas. Quer dizer, esta dicotomia luz-sombra passou a ser uma dicotomia racista. Isto não faz, isto é doentio, isto não é normal, isto é completamente patológico. Mas mostra bem até onde vai o esforço de controle da linguagem.
E falas em linguagem, Acesso Simões teve muito pouco controle nos termos que usou.
Bem, esse é outro dos paradoxos deste monstro orwelliano. Quem controla a linguagem pode cometer todos os excessos que poucos os condenam, ou condenam moderadamente. Quem não controla está sempre, digamos, no patíbulo. Repara o que está a acontecer em Espanha. Há 6 noites que os radicais de extrema-esquerda organizam confrontos com a polícia em várias cidades, incendiam automóveis, destroem comércios. 6 noites consecutivas. Mas há alguma condescendência com eles? Ainda ontem, por exemplo, o principal jornal espanhol, que era o El País, entrevistava 10 desses radicais, chamava aos protestos de uma forma bastante condescendente, protestos sociais, e tinha como título dessa entrevista: havia muita raiva e uma acumulação de problemas. Na prática, quase os desculpava. Agora, imagina que, em vez de serem protestos de extrema-esquerda, eram protestos feitos por radicais de direita pela extrema-direita. Se tivesse havido 6 de noite de batalhas nas ruas, já estaríamos certamente a falar de tentativas de golpe de Estado ou pior do que isso. E, portanto, é também por isso que eu acho que não podemos encolher os ombros quando um deputado do PS escreve um artigo como aquele. Um deputado do PS não pode pedir sangue, mesmo que em sentido figurado. Portanto, por isso eu olho, francamente, eu acho que ele, ao fazê-lo, ganha a palma do deputado mais radical do hemiciclo. Eu até diria que, depois de linguagem daquela, André Ventura passa a ser quase um menino de couro.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.